Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A maior ameaça da desinformação são os deepfakes.
A internet veio revolucionar em muitas coisas boas e em algumas coisas más. A maneira como se não é só como se produz, é como se consome, como se distribui.
Conteúdos hiperrealistas, usualmente em vídeo, produzidos muitas vezes por inteligência artificial.
A internet é ameaça. Não significa que a ameaça vá matar, não é isso.
João Paulo Menezes investigou o assunto e vem falar à Prova Oral.
A internet vem mudar tudo. Vem mudar o emissor, o receptor, o meio, vem mudar tudo.
Esta terça-feira, na Antena 3. Ora, cá estamos nós. Bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Comigo, com a Diana Duarte, mas também com o João Paulo Menezes. Há que dizer desde logo aqui uma coisa. Eu, durante muitos, muitos anos, não só era ouvinte do João Paulo Menezes, como trocava algumas dessas vezes informação com ele sobre convidados. A verdade é essa. Porquê? Porque o João Paulo trabalhava na TSF e eu já aqui na Antena 3 entrevistava também muitas pessoas e então trocávamos informações. Verdade, João?
Trocavam disso? Não trocavam desinformação.
E não era informação falsa à partida, era basicamente informação com base naquilo que nós íamos verificando, que é, olha, grande convidado que eu tive, descobri esta pessoa e, portanto, é uma perda. João, como é que tu consegues não estar na rádio? Eu acho que é uma perda enorme para a rádio.
Pois, olha, pá, isso era, é a pior maneira
tu também achas?
É a pior maneira de começarmos esta conversa. Boa tarde.
Olá.
Eu posso, não sei, eu tenho muita dificuldade. É a primeira vez que eu estou a dizer isto. Primeira vez, não tem importância nenhuma, só a primeira vez, porque é a primeira vez que me perguntam isto em público. Mas as pessoas, os meus amigos sabem que eu usei muitas vezes a expressão que nos anos seguintes a 2015 eu sentia-me como... há aquele síndrome do soldado que perde o braço e parece que continua a ter o braço, não é? Eu sentia que tinha perdido perdi um membro qualquer, uma perna, um braço, uma orelha. Eu não poderia trabalhar para a rádio. Foi uma das maiores tristezas da minha vida. Pronto, não sei. Agora já passaram 6 anos.
Como é que compensaste a perda desse membro?
Como é que eu compensei a perda? Ou seja, enganando-me com o trabalho, eu nunca parei de trabalhar, quer como jornalista, quer como docente universitário, e faz conta que apanhava bebedeiras diárias de trabalho para esquecer que não podia trabalhar para a rádio.
Há muitas pessoas que fazem isso para fugir às emoções.
Tu usaste isso para... Pois, ok, não identifico-me com isso.
Sabes, a perda já está arrumadinha. Então,
não, é isso? Sabes o que é que eu vou dizer? É mais uma questão de resignação. Eu tive, entretanto, um ou dois convites para, nomeadamente, uma rádio que surgiu aqui, que era em Porto, em Lisboa, uma rádio de futebol, e convidaram para fazer lá um programa. Eu, como já passaram 6 anos, eu não posso estar continuamente a olhar para trás, não é? Até porque, quer dizer, eu tenho 55 e se continuar a olhar para trás, portanto, eu já não tenho expectativas neste momento. Digamos que pronto, hoje é o meu regresso à rádio. Obrigado, Alvim. Obrigado,
Olha, João, tu basicamente também enviaste um mail. Eu achei muito interessante aquilo que tu andavas a fazer, e inclusivamente nós falamos recorrentemente neste programa sobre deepfakes, não é a primeira vez. Há desde logo aqui uma confusão, que é qual é a diferença entre deepfakes e fake news? Há diferenças.
Okay. Há diferenças. Portanto, a família, a mãe é a mesma. A mãe é a desinformação, digamos. Usam aquela expressão da infodemia, não é? Portanto, esta epidemia esta epidemia da desinformação, dizem, não sei se é verdade, mas dizem que é uma das maiores ameaças da humanidade neste momento. Eu se calhar acho que há ameaças que sejam talvez tão ou mais importantes, as alterações climáticas, etc. Enfim, mas há muita gente a dizer que a desinformação é uma das maiores ameaças à humanidade neste momento. E portanto, dentro desta mãe que é a desinformação, existem vários filhos, um dos quais é o mais conhecido, que são as fake news, portanto são conteúdos deliberadamente falsos, criados com uma determinada motivação financeira, ideológica, etc. E depois existem os deepfakes, que são um irmão mais novo, mas que têm uma característica que os torna particularmente distintos, que é que eles são fabricados por a inteligência artificial. Enquanto nós aqui no instante podemos fazer uma fake news, boa ou má, mas vamos ao nosso Facebook, arranjamos uma foto e escrevemos uma coisa qualquer a dizer que o Alvin é o novo diretor da CNN Portugal.
É possível, okay? É mais possível, sim.
Pronto. Um deepfake tem uma dificuldade acrescida, que é o deepfake não é produzido assim facilmente, é produzido por técnicas de inteligência artificial. Qual é aqui o problema? É que, por ele ser produzido por inteligência artificial, ele torna-se super realista. E enquanto nas fake news nós conseguimos, com alguma facilidade, então se estivermos treinados, conseguimos perceber que aquilo é uma mentira, e o polígrafo e o observador têm aqueles fact-checkings que, no fundo, vivem disso, de desfazer fake news, um deepfake é muito difícil de perceber. Há deepfakes que são incrivelmente realistas, embora, e depois podemos ver isso, não falemos apenas de vídeos, e é outra diferença em relação às...
Tu viste o programa da Filomena? O programa cautelar?
Vi.
O que é que achaste? Falam-me precisamente isto dos deepfakes, e até criaram um vídeo com o Marcelo Rebelo de Sousa.
Vi. Acho que... Quer dizer... Eu tenho alguma dificuldade, porque eu achei portanto, aquilo que eu vos vou dizer é a minha opinião sobre o programa, que é indissociável daquilo que tu me perguntaste, e que é, acho aquela forma muito, muito complicada de fazer coisas sérias e humor e coisas sérias, e a gente não sabe a qualquer momento o que é coisas sérias e o que é humor. Portanto, tirando isso, obviamente que o programa foi sobre isso, foi sobre a desinformação. Falou-se bastante das fake news, falou-se bastante dos deepfakes, e talvez tenhamos tido a oportunidade de ver em Portugal pela primeira vez um deepfake feito no programa da Filomena.
Isto que estamos agora a ver, não é? Nossa,
exatamente, bem apanhado.
O que achas que pode acontecer com os deepfakes no futuro? Podem provocar uma guerra? Podem provocar, possivelmente, um engano de alguém que vê uma declaração que é falsa e que não percebe que é um deepfake, que aquela pessoa não disse de facto aquilo, e que é um vídeo em que simula, basicamente, a voz... Tudo de alguém.
Tudo.
Aliás, estávamos a falar hoje à tarde, a falar com um amigo meu sobre uma das aplicações das deepfakes, que é a chamada Porno Revenge, não é?
E que
basicamente colocam a cara de alguém no corpo de uma atriz de filmes pornográficos. E eu estava a dizer assim: isto vai ser uma prática muito, muito, muito comum, não é? E as pessoas pensam que é realmente aquela pessoa, mas também pode dar para o contrário, que é tu seres apanhado e dizes: epá, isto é um deepfake, claro que não sou eu, não é? Percebes?
Não, deixa-me falar sobre isso, que é importante. Dos temas mais importantes é a questão da forma como as mulheres têm sido atingidas por este fenómeno dos deepfakes. Tu referiste a uma expressão que é o porn revenge, mais grave, e eu vou já explicar a questão do porn revenge, mas mais é importante ainda do que o porn revenge é um outro fenómeno, que é os deepfakes com celebridades. Portanto, são deepfakes pornográficos com celebridades. Aliás, esta expressão do deepfake nasceu em 2017, salvo erro, no Reddit, com um vídeo da Gal Gadot, em que foi o primeiro deepfake que existiu, em que alguém pegou numa cena de um filme pornográfico e substituiu a cara da atriz do filme pornográfico pela cara da Gal Gadot. e portanto nasceu aí o primeiro, o primeiro deepfake do mundo. E foi cunhado, foi designado aí no Reddit como deepfake a partir daí. E curioso, porque isto passaram entretanto 3 ou 4 anos e este fenómeno da pornografia não consensual com celebridades ainda se mantém como, eu diria, 90% dos deepfakes que existem. E tu dizes assim, mas as pessoas sabem que não é Gal Gadot, não sei, mas o Pornhub, o Xvideos, está cheinho de vídeos deepfakes. Atenção, e agora friso isto, de celebridades, pornografia não consensual, ou seja, não é a Rachel Adams que está naquele vídeo, é só a cara dela. Outra coisa diferente é o Porno Revenge. O Porno Revenge é diferente. Visa, não tem uma motivação financeira, ao contrário destas celebridades em pornografia não consensual. O Porno Revenge é apenas realmente uma vingança, é... Eu pegar a minha colega do trabalho, a Carla da contabilidade, que não me liga nada. Não me ligas? Então espera aí que eu vou-te pôr a tua cara num excerto, num vídeo pornográfico, vou espalhar para os amigos, só para te chatear. Portanto, pode parecer que é a mesma coisa, mas a motivação é muito diferente. A pornografia não consensual em deepfake visa dinheiro, é por dinheiro que é feita, cliques. Enquanto o Porno Revenge é para chatear as pessoas. E em alguns casos, obviamente, este chatear parece que é um eufemismo, mas não, é prejudicar mesmo.
Em termos de lei, há alguma coisa feita nesse sentido? Imagina, se alguém quiser fazer Porno Revenge contra o Alvin, ele tem algum mecanismo de defesa?
Ele tem os mecanismos de defesa que a lei, as leis, neste caso, as leis que existem em Portugal, têm, quer dizer, a utilização abusiva da imagem. Mas existem já leis, os Estados Unidos, a Califórnia tem uma lei só sobre os deepfakes, o Texas tem uma lei sobre os deepfakes, claro que, e agora entramos naquela questão que o Alvin fez há pouco e que eu não pude responder, que é, porquê que o Texas e a Califórnia têm leis especificamente para os deepfakes? Porque eles tiveram eleições em 2020, e depois do trauma de 2016 com as fake news, vocês recordam, não é? A história hoje sabe-se que é uma parte significativa do eleitorado, significativa pode ser 5%, é muita gente, do Trump, foi influenciada por fake news, nomeadamente aquela do Papa. Trump apoia o Papa e, portanto, essa foi vista por 80 milhões de pessoas, essa fake news. Tu riste, mas repara, a Pope endorses, shocking the world, Pope endorses Trump, foi vista por 80 milhões de pessoas. É muita gente. Portanto,
nós significativos. Nós às 7h09 tínhamos o Madleu no nosso chat do Facebook a dizer a pergunta que se impõe: quanto tempo vão demorar até falar do Trump?
Demoramos 9 minutos. 9 minutos,
já lá vamos. Atrasei-me, não?
Sim, sim, atrasaste um pouco. Deixem-me só dizer que ouvintes da Provaral já perceberam, o João Paulo Menezes é o nosso convidado de hoje. Estamos a falar sobre deepfakes. Queremos que nos falem sobre isto, sobre fake news também, sobre, no fundo, a desinformação. É este o tema que estamos basicamente a falar sobre hoje. Liga-nos através do 960386272. É a nossa linha de WhatsApp. Mandem vídeos ou áudios, de preferência reais, embora o tema seja sobre deepfakes. Temos aqui que falar abertamente sobre isso, sobre as tais leis que podem e devem existir para os combater. Mas depois há aqui uma coisa que são veículos privilegiados para passar as deepfakes. Eu acho que temos de falar sobre as redes sociais. As redes sociais vão ser claramente os veículos privilegiados para passarem deepfakes.
Já são.
Já são, já claro.
Já são. Pois, não, eu diria que não existe. Portanto, no conceito de deepfake está estritamente a definição da, da inteligência artificial, mas logo juntinho à ideia da inteligência artificial vem a ideia de redes sociais, sem isso obviamente que seria muito difícil que existisse o conceito. De qualquer forma, estávamos a falar de coisas, digamos assim, pesadas como esta história, e eu acho isso uma das coisas mais penalizadoras, é aquilo que tem acontecido às mulheres genericamente. Os deepfakes são altamente nocivos, têm sido altamente nocivos para muitas mulheres, e há casos, histórias más. Mas eu queria contar uma história com piada. Esta história tem piada, exceto para a pessoa que
foi vítima.
Uhum. Isso mesmo. Qual é a piada disto? É para mostrar que não estamos a falar só de vídeos. Há 2 anos, um diretor de uma empresa na Inglaterra recebeu uma chamada telefónica do seu presidente, que estava na Alemanha, portanto é uma multinacional, tem a sede na Alemanha e uma dependência, digamos, uma sucursal na Inglaterra. O senhor recebeu uma chamada na Inglaterra a dizer: fulano, John, deposita-me 250 mil libras nesta conta que eu te estou a mandar agora. E era o chefe dele da Alemanha, o dono da empresa, não é? Era, e ele depositou os 250 mil e aquilo era um deepfake. Não era nada o chefe, o patrão dele.
Um deepfake de voz.
De voz, exatamente.
Uau!
Não é incrível?
Bem, os imitadores já podiam fazer isso, não é?
Ok, os imitadores, tu sabes isso, tu até porque conheces pessoas que o imitador tem algo.
O Luís Franco Bastos, por exemplo, aliás, claro, o Luís Franco Bastos ainda trabalhava na Antena 3 e ele tornou célebre um episódio em que imitou a voz do Bruno Carvalho. Ainda o Bruno Carvalho era presidente do Sporting, ligou para o estádio de Alvalade e falou com várias pessoas como se fosse o presidente do Sporting. E as pessoas acreditaram, que era o Bruno Carvalho.
Um humano, mas João Paulo, a inteligência artificial já consegue imitar as nossas vozes na perfeição?
Claro, porque o problema é esse, Diana. O problema é que o Luís Franco Bastos consegue imitar o Bruno Carvalho como o Ricardo Araújo Pereira, que não é imitador, consegue imitar o Marcelo. Mas imitar a Diana Duarte, ou imitar o Alvim, e imitar o João Paulo Menezes, quem é que consegue? Só a inteligência artificial. Uh-huh. Aquilo era uma chamada de um cavalheiro, perfeitamente anónimo, que nenhum imitador certamente conseguiria imitar. Aliás, nós vemos o programa, o Portugalex, a dificuldade que eles têm no Portugalex, eles imitam. Há 8 ou 9 ou 10 pessoas que eles imitam espetacularmente bem, o António Ramalho e o Manuel Marques, não é?
Marques.
E os outros? Eles, por isso, simplesmente, não conseguem imitar, não é? Uhum. Pronto. E a inteligência artificial imita todos. Aquilo era tão realista que o John da Inglaterra depositou 250 mil libras como se fosse na conta da empresa.
Oh, João, mas espera, agora estou aqui a ver uma outra possibilidade, também ela perigosa. Perigosa para a minha atividade. Então imagina que alguém basicamente faz um deepfake da minha voz, mas para quê? Para fazer rádio. Imagina,
É possível. Mas aí temos uma outra. Ainda não chegámos a esse ponto, que é possível fazer um deepfake da tua voz, mas depois precisamos de um enunciado, de uma narrativa, que é aquilo que a voz vai dizer, não é? E aí ainda não chegámos a esse ponto. Apesar da inteligência artificial, penso que vocês sabem, já cria algum tipo de texto, ela ainda não é suficientemente ágil, não é suficientemente inteligente para estar aqui a falar comigo, porque não consegue, não é? Será que daqui a 20 anos isso é possível? Ok, não. Quem sou eu para dizer que não?
Mas espera, eu agora estou-me a lembrar aqui de um episódio que eu tive há cerca de 3, 4 anos, em que, basicamente, a gerente da minha conta, ela recebeu um pedido de transferência no e-mail dela, com, basicamente, o que foi... Quem o fez, aquilo era um e-mail de um outro país. E isso também foi uma das coisas que fez com que a gerente ligasse à pessoa que trata das minhas contas. E basicamente o e-mail copiava a linguagem da pessoa que habitualmente trata dessa parte financeira. Isto é, coisas que ela habitualmente dizia: olá, tudo bem? Então como é que isso vai? Sei lá, expressões dela. Esse e-mail copiava expressões desta pessoa, que é Maria João. Copiava expressões da Maria João, as conversas que ela tinha com a gerente bancária. O que fazia acreditar a gerente bancária que nós estávamos de facto a dizer para ela fazer uma transferência no valor de 30 mil euros para esta conta. Sabem o que é que me safou? e eu não tinha 30 mil euros. E por isso a gerente ligou a dizer assim: mas está aqui, vocês estão, está aqui a haver um problema, estou, há aqui um pedido de transferência de 30 mil euros. E foi aí que nos mostrou. E disse, mas não somos nós que estamos a fazer isso. Ah, e assinava Maria João. E mas, não era a Maria João.
Aí cheira hacker, cheira um hacker, não cheira. Alguém apanhou um conjunto. Hackeou o sistema, apanhou um conjunto de mails, fez copy-paste de um mail e nesse aspecto.
Sabes que eu analisei o mail e havia ali mão que não era humana, pareceu-me, sabes?
Pois.
Suspeitei muito mais de inteligência artificial e ali uma série de códigos a entrarem em cena do que propriamente alguém que fez aquilo. Chamem-me inocente.
Não, é possível neste momento, já é possível. E no outro dia surgiu uma investigação de um jornal em Israel, um jornal muito credível. Eles começaram a desconfiar que havia um cronista que escrevia para jornais de Israel, pá, que era um tipo muito, muito profícuo, que estava sempre a escrever, mas que ninguém sabia quem era. Ele tinha uma foto, é interessante falar agora da foto. Ele escrevia textos e fotos, e depois a investigação do jornal, do Haaretz, desse jornal israelita de qualidade, foi que era tudo inventado pela inteligência artificial. Portanto, era um programa da inteligência artificial que criava. Criou a foto, e vamos já perceber porque é que é importante criar a foto, e criava os textos. E manda, essa figura escrevia num jornal israelita e era um avatar? Era uma não-pessoa. Porque é que é importante fabricar a foto em deepfake? Portanto, já falámos em áudio, já falámos em vídeo e agora falámos em foto.
Sim.
Porque repara, se nós precisamos de um perfil falso e vamos buscar uma foto, se calhar a um qualquer tipo na Austrália, vocês sabem que existem programas de detecção de imagens, facilmente se percebe que aquela foto que aparece no perfil do jornalista não sei quantos, é uma foto copiada de alguém, portanto, o perfil é falso. Se a inteligência artificial criar uma foto nova, que não existe, cria uma pessoa nova, de uma foto que não existe em lado nenhum, nenhum, deixa-me dizer assim, sistema de reconhecimento facial conseguirá detectar que aquela foto é falsa. É uma pessoa, é um cidadão novo. Isso coloca tantos problemas. Vocês já viram os riscos que isto coloca?
Muitos. Já agora deixem-me dizer-vos que amanhã o nosso convidado é alguém que deverá seguramente ter opinião sobre este assunto que estamos a falar hoje, sobre as deepfakes. Demorou alguns anos até chegar a este programa, mas chegou.
António Mega Ferreira.
A cada pergunta que eu lhe fazia, ela respondia: oui, peut-être. Não.
Foi o pai da Expo 98.
6 anos são suficientes para fazer uma grande exposição em Lisboa.
Jornalista, escritor com mais de 30 obras de ficção, poesia e ensaio.
Ver a folha do Word branca antes de começar a escrever é um obstáculo.
Escreveu agora Desamigados, um livro sobre desamigamentos célebres.
Grande parte das amizades são relações desiguais.
Esta quarta-feira, sejam amigos e não nos desamiguem com Mega Ferreira. Na prova oral.
Desamigar, lembrei-me o que se faz quando tiras uma pessoa do Facebook. Não é?
Sabes que a ideia para este livro, e quem já estiver a ler o livro do Mega Ferreira, tal como eu, perceberá, veio justamente disso. Um amigo do Mega Ferreira, à frente dele, desamigou alguém. E ele achou muita graça ter assim: peraí, como é que fizeste isso? Desamigaste a pessoa? E basicamente o que ele diz que é muito simples desamigar alguém, é muito fácil desamigar nos dias atuais alguém, através do Facebook, do Instagram, de qualquer plataforma, ou até do WhatsApp, mas depois na vida real não é assim tão fácil. E ele dá aqui 12 exemplos de pessoas célebres que eram muito amigos e que se tornaram, que se desamigaram e que se tornaram inimigos. Mas amanhã falaremos sobre o António Mega Ferreira.
Ele entrevistou as pessoas? Ele falou com as pessoas?
Não, de todo. Não, são figuras célebres do mundo. Bom, já agora...
Olha, depois podemos continuar, claro, a falar do teu dinheiro, Alvin.
Vamos lá falar do meu dinheiro. Não existe.
Não, sim. Podemos continuar a falar da tua conta bancária?
Sim, podemos.
É que se me des autorização, eu gostava de explorar essa questão. Uma das coisas que tu fazes é dobragens para filmes infantis.
Sim.
Isso vai acabar. Sim. Tenho a informar-te que vai acabar.
Porquê?
Porque a tecnologia deepfake, uma das primeiras utilizações que vai ter, é o ator original que faz a dobragem do filme. Ah, não sei, o Adam Sandler fez do porquinho, não sei onde, no filme.
Do porquinho
sei
Babe, ok.
E ele vai fazer a mesma voz do Adam Sandler, vai fazer em todas as línguas e em todos os filmes.
Uau.
Mas vão conseguir copiar a expressividade?
Sim.
É sério?
Péssimas notícias para os dubladores de desenhos animados. Já agora...
há um deepfake, não sei se os nossos colegas podem procurá-lo aí no instante. Há um do...
Do Obama?
Não, daquele jogador de inglês muito conhecido, que é casado com a senhora da Vitória.
Ah, do David Beckham.
Procurar. Há um do David Beckham em que ele fala não sei quantas línguas. Claro que ele só falou uma, e ele só falou inglês.
Sim.
E depois aparece o David Beckham a dar a mesma mensagem, uma mensagem paz e amor, não interessa nunca o que é uma coisa qualquer da. Olha isto.
Ora, vamos ouvir. Vídeo. Aí está, David Beckham.
Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been.
Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido.
بليون من الأمتان مرت قي.
وما زالت تقتل طفلاً كل دقيقتين.
Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment. Nous en avons la possibilité.
A mejor de carvain que zarurete.
我们需要让世界领导人关注。
Hivyo tunazindua kampeni.
Não é. Mas isto é o princípio. Já viram que ele diz? Ele diz. A voz bate certo com aquilo que ele diz, certo?
Then they will have to listen. Malaria must die.
Mas o tom dele em inglês não tem nada a ver com o tom em outras línguas.
Mas, Diana, aqui o importante era ver o movimento do lábio. O sincronismo labial, que é assim que se chama lá na gíria dos deepfakes. Era ele a falar em chinês, coisa que ele não sabe falar naturalmente, não é?
Claro.
Isto que eu estou a dizer ao Alvin vai acontecer mais ou menos dois, três anos. Os estúdios de cinema.
Sim.
E o aproveitamento para o cinema dos deepfakes é brutal. Por exemplo, recuperar atores mortos. Por exemplo, o Paul Weller. O Paul Weller pode fazer.
Morrer a meio de um elenco. Imagina, claro, que podem continuar a usar um ator.
Velocidade Furiosa 75 vai ser feito com o Paul Weller. E o Paul Weller pode ser ressuscitado às vezes que.
Isto é, as telenovelas escusam de inventar desaparecimentos muitas vezes que não têm qualquer sentido, porque no fundo os atores morreram, não é? Para continuarem com eles até o final da série.
E, por exemplo, quando há três atores a fazer de três gerações, ele em jovem, ele com 30 anos e ele com 60 anos, não é?
Sim, sim.
E nós vemos que eles não batem certo nada uns com os outros. Eles esforçam nos castings para encontrar atores parecidos. A partir com os deepfakes, um ator, o mesmo, o original, vai fazer todos os papéis.
Como assim?
Porque eles envelhecem digitalmente a pessoa para que o mesmo consiga ter mais idade ou menos idade.
Ah, já está aqui alguém a dizer a Carrie Fisher no Star Wars também pode continuar. Oh,
claro.
Agora, espera, o programa está a ficar cada vez mais interessante. Deixem-me ouvir o que é que dizem os ouvintes sobre aquilo que estão a ouvir. Vamos passar a primeira mensagem que nos chega, justamente de vídeo. É o Luís Nogueira.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde, Joana. Boa tarde ao convidado. Ora bem, se as fake news se cingissem às redes sociais, nem tudo era mal. Mas lembrar que num dos canais de informação nacionais, uma jornalista, depois de saber a decisão de um tribunal que a culpava por ter inventado uma notícia, depois do tribunal a declarar culpada, a sua excelência nas redes sociais veio dizer a seguinte frase: não deixes que a verdade estrague uma boa história. Ah, meu Deus.
Não sei a que história que ele se refere, mas a frase é boa, é boa. É. Já agora, outra mensagem que nos chega, vem e chega-nos.
Essa frase, Aldinho, está atribuída historicamente ao Independente. Lembras-te do jornal Independente?
Claro que me lembro. Sim,
Independente,
sim.
É que criou-se esse mito, essa frase que era: não deixes que a verdade estrague uma boa história, porque eles, às vezes a verdade não batia muito certo com as histórias que eles tinham. Apesar de eles terem sido um sinal que fez história, não é? Mas pronto, essa frase estava muito ligada ao Independente.
Lembram bem do Independente, era super fã do Independente. Aliás, havia o gangue do Expresso e o gangue do Independente, e eu pertencia orgulhosamente ao gangue do Independente. Deixem-me colocar aqui uma outra, eu acho que é da Sofia. A Sofia envia esta mensagem.
Olá, Prova Oral. Muito boa tarde. Excelente serviço ao público, nada de fake news neste programa, excelente. Boa tarde aos três. Queria só perguntar ao convidado, sendo que nós estamos numa época de desinformação, ou seja, nós temos tanta informação, mas ao mesmo tempo como temos tanta informação acabamos por estar desinformados, porque depois também existe um mercado de influencers e pessoas que trabalham aliadas às empresas que o seu trabalho é mesmo recomendar muitas vezes produtos, serviços, e isso cria também uma desinformação. Ou seja, terá que haver de alguma forma uma regulação legislativa para que possam existir mais departamentos éticos também nas empresas, para que nós não sejamos tão enganados? E depois outra pergunta, que é: trata-se da omissão da verdade, ou seja, contar uma mentira é parte, mas omitir a verdade, mudando se calhar a perspectiva para o outro lado, porque não queremos que vejam este outro lado do que estamos a fazer ou a pensar, ou até o que é mais importante, também não pode ser considerado um fake, porque nos estão a fazer pensar de uma forma. Muito obrigada a todos, um beijinho, boa tarde.
Boa intervenção esta da Sofia. João, queres responder?
Sim, a questão dos influencers claramente não se situa naquilo que se chama desinformação. Claro, se podemos ser mais, ela falava em ética, claro que sim, e temos de estar mais atentos, mas também nós também temos responsabilidade, não é? Nós, como consumidores, também temos que ter mais cuidado e mais critério, pronto. Portanto, isso, a questão dos influencers é a liberdade de cada um. Quanto à questão da omissão da verdade e o que é diferente então a omissão e a mentira? Bem, eu apesar de tudo, acho que a omissão é legítima. A omissão é legítima. A mentira não é legítima. E a mentira produz fake news, a omissão não produz fake news. E, portanto, esta separação, assim, de uma forma muito ligeira que eu estou a fazer, para tentarmos todos compreender, todos nós temos direito à omissão. Todos nós
omitimos. João, deixa-me agora contradizer-te. A omissão pode, no entanto, produzir fake news, porque não havendo mais informação, podem-se começar. Porque é que olha, um exemplo, imagina, um casal separa-se. Porque é que fazem um comunicado público e não omitem os pormenores e dizem, às vezes dizem porque é que separaram? Justamente para não haver falsa informação circular nas redes sociais, nas revistas especializadas. Isto é, o facto de não terem omitido essa informação faz com que bloqueiem a quantidade de informação que sabem que vai ser gerada se não falarem.
Pode ser óbvio, mas é um direito que toda a gente tem de omitir.
Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Sim,
todos nós, quer dizer, somos tolinhos, contamos 100% das coisas a toda a gente.
Claro,
não contamos,
claro.
Portanto. Mas há uma diferença, e essa diferença é estrutural aqui nisto que estamos a falar, que é a diferença entre a mentira. Portanto, a mentira significa deliberadamente, o fake news é isso. Eu construo deliberadamente uma mentira, sei que é mentira, e publico-a.
João, então deixa-me fazer-te aqui esta pergunta. O que vai acontecer, parece-me claro que já está a acontecer, mas vai acontecer cada vez mais, são, nos jogos políticos há uma estratégia que se usa muito, que é, ali normalmente, a 15 dias das eleições, surge sempre uma notícia bombástica que põe em causa o outro candidato, não é? Não interessa. Há sempre isto. E porquê é que esta notícia surge ali com 15 dias? Para não haver tempo do outro candidato, a pessoa que é alvo dessa notícia, se defender de forma consistente e as pessoas ficarem na dúvida, dizer, mas será que ele é corrupto ou não é? E acabam por votar na outra pessoa, pá, não houve tempo para aquela pessoa se defender convenientemente. Parece-me claro que as deepfakes vão ser usadas por todos os candidatos, por todos os partidos, para no fundo destruírem o seu rival.
A não ser que, entretanto, venham a ser reguladas. Ou seja, teoricamente o que estás a dizer é verdade, mas nós tivemos as eleições em 2020 agora nos Estados Unidos e não houve deepfakes. Portanto, as redes sociais estão muito atentas, estão mesmo muito atentas, os Facebooks, o Twitter está super atento à questão dos deepfakes, tem regras, tem um código de conduta especificamente para os deepfakes. As redes sociais em geral estão muito atentas. Depois temos a questão das leis que já existem e das leis que virão a ser criadas. E, portanto, o que tu estás a dizer é verdade se não vier a ser feito nada. Se não vier a ser feito, não viesse a ser feito nada, obviamente que seria a rebaldaria completa e toda a gente colocaria vídeos, o vídeo é muito credível, não é? Um vídeo a condenar um adversário político, coisa que até agora ainda não aconteceu. E, portanto, há muitas
coisas. Mas vai acontecer, João. Parece-me claro.
Vai acontecer. Mas talvez não venha a ter a tal. Se for travado a tempo. Talvez não venha a ter a tal gravidade que talvez possa vir a ter, não sei. É uma incógnita neste momento isto.
Olha, deixa-me só ouvir aqui mais algumas mensagens. O programa está muito quente. Francisco Fernandes, deixa aqui a sua mensagem.
Olá, boa noite. Só queria deixar um pequeno reparo em relação aos deepfakes. Eu já vi como é que se fazem alguns e aquilo exige... Para ficar bem feito, a chamada inteligência artificial exige um catálogo muito grande de fotos, de fonte, para se poder fazer um deepfake bem feito. Por isso é que as celebridades é que estão mais sujeitas a isso, porque existe por todo lado imensas fotos delas, vídeos delas, de vários ângulos, para que depois a inteligência artificial possa pegar a cara delas e tê-las noutras caras. Os privados particulares também estão sujeitos a isso, mas numa escala muito menor. Uma pessoa que seja mais esperta e que não se exponha tanto acaba por assim mesmo se proteger um pouco dos deepfakes. Boa noite a todos.
Olha, obrigado aqui por esta intervenção. Deixa-me colocar aqui uma outra mensagem que nos chega da Ana Alves.
O mundo é um lugar estranho. É certo que nós, quando pensávamos na chegada do ano 2000, não é? E nestas coisas futuristas, carros voadores, estas inteligência artificial e tudo isto, quer dizer, não pensávamos nisto tudo, mas imaginávamos que de algum modo coisas destas fossem acontecer, mas it's a bit too much.
É o que diz a Ana Alves. Já agora, para acabarmos esta ronda pelo nosso WhatsApp, uma outra mensagem. Esta chega-nos através também, naturalmente, do WhatsApp. Dizem-me que não conseguimos passar por agora a mensagem que queríamos. Mas voltando aqui à conversa com o João Paulo Menezes. Então... Então em que áreas é que os deepfakes podem ser benéficos? Okay. Há pouco falavas da dobragem. Por exemplo, no humor, tu dizes que pode ser benéfico, sim, podes usar ali para o humor, não, em sketches, pode ser perfeitamente usado.
Pode ser, e eu vou-te dar alguns exemplos. Mas queria, respondendo a
sim, sim, claro. A Ana e ao Francisco.
Sim, acho que ao Francisco. E o Francisco tem toda a razão quando diz isto é inteligência artificial, não é o João Paulo ou o Alvin ou a Diana que chegam. Apesar de haver aplicações no telemóvel, neste momento é possível
fazer.
É possível. Há aplicações, há uma que é o Reface, é mais conhecida, é o Reface, mas produzem deepfakes, digamos assim, patotós, não é? Deepfakes, okay. Pronto. Isto, de qualquer forma, é uma questão de tempo até estas tecnologias se analisarem. Claro. Mas eu queria contar uma história de uma... Eu acho que isto responde um bocadinho àquilo que disse penso, o Francisco. Rana Ayub é o nome de uma jornalista muito conhecida na Índia, que nós não conhecemos, evidentemente. E a Rana Ayub é uma jornalista de investigação. E ela estava a investigar um gangue poderoso na Índia e publicou uma ou duas peças sobre aquilo que o gangue, esse gangue na Índia, ou numa cidade da Índia, ou num estado da Índia, publicava.
Uhum.
Para acabarem com a investigação da Rana Ayub, fizeram um deepfake dela, pornográfico, um porn revenge, em que ela aparece numa sequência de um filme pornográfico, com a cara da Rana Ayub. Esse excerto, esses 2 minutos, foram espalhados pelas redes sociais. O WhatsApp na Índia é uma loucura. E a Rana Ayub, pura e simplesmente, deixou de trabalhar, deixou de escrever e parou a investigação.
Portanto, uau.
Isto parecem coisas do espaço. Não é, não, isto, é assim, eu estou a falar da Índia, mas isto podia acontecer em Portugal, porque na Índia não estão nem mais nem menos desenvolvidos do que nós em relação a isso. Portanto, isto não é uma tecnologia tão distante como aquela que se possa pensar. E, portanto, em 2018, e esta história da Rana Ayub, para quem tiver curiosidade, há imensos trabalhos sobre isso, a BBC fez reportagens sobre ela, etc.
Uhum.
É um exemplo, e com o interesse é porno revenge, porque eles fizeram isso para se vingar dela, não para receber dinheiro. Pronto.
Mas, João Paulo, até aqui o porno revenge era visto como divulgar coisas verdadeiras. Também pode ser porno revenge.
Não, mas no conceito do deepfake, não. O conceito de deepfake é eu vingar-me de alguém, chatear alguém, utilizando imagens pornográficas, tem que ser com imagens pornográficas, e metendo a cara. Neste momento todos os deepfakes ainda só usam a cara, mas vai chegar uma fase, se calhar daqui 3, 4 anos, em que será o corpo todo. Neste momento é só a parte de cima, portanto, pega-se na cara da Diana e põe-se numa imagem qualquer e chateia-se a Diana, e a Diana vai ficar muito chateada. Não, é? não seria verdade, Diana.
Até porque vai-se ver mensagens de pessoas a dizerem que sim, que acreditam que aquela imagem é real, e ela a dizer que não, vai ser desgastada disso.
A Rana Ayub diz que a vida dela ficou desgraçada. E a Índia é uma sociedade muito fechada, mais fechada do que a nossa, mas aqui em Portugal seria também muito, muito, muito desagradável. Aplicações positivas dos deepfakes. Basicamente na arte. Portanto, basicamente, as aplicações que se vêem... No sábado passado, a Balenciaga... É assim que se diz, Balenciaga, não é?
Sim.
Fez um desfile da moda da próxima estação, todo em deepfakes. Portanto, o desfile foi todo virtual. Isto foi sábado passado. Veja que eu estou a dar aqui uma de tipo atualizado.
Sim.
Fala de moda e tudo. A Balenciaga, que não pôde fazer o seu desfile normal com os modelos foram vestidos por... Não, portanto, os modelos eram virtuais e eram deepfakes que vestiam as roupas reais da próxima coleção da Balenciaga. Portanto, há uma série de aplicações, de vantagens, que esta tecnologia pode trazer, e eu acho que essas vantagens são muito rodeadas nesta área... digamos, criativa.
Deixem-me só dizer que estamos a 10 minutos do final deste programa. Um ouvinte, ele envia duas mensagens. A primeira com um áudio explicativo do vídeo que ele quer que nós vejamos. Vamos primeiro ouvir o áudio do Rui Cordeiro.
Olá para o Oral e a todos ouvintes, ao convidado. Isto eu envio apenas um pequeno exemplo de algo map que se faz num telemóvel de ser uma fotografia. Isso bem, é muito antigo, eu sei, este tipo de brincadeira, mas cada vez está mais refinada. Aqui, a partir de uma única foto, e são parâmetros dos lábios da pessoa, batem certo com a música. E foi uma simples foto que a pessoa nem se apercebeu que estavam a tirar. Um abraço a todos. Obrigado.
Já agora vamos ver realmente o vídeo que o Rui nos envia, que é este. Ora, veja.
my ding ding dong.
É incrível. Eu não sei se sabes que isto pode dar realmente para os dois lados, que é, por um lado, olho para isto com medo, com receio, por outro, olho com entusiasmo, não é? Também na medicina isto pode ser usado, João.
Pode. É, por exemplo, para recriar situações. Digamos assim, menos positivas. Eu vou dar um exemplo. Uma solução que está a ser estudada neste momento já, de um deepfake. Em vez da pessoa falar para o psicólogo, ou falar para o psiquiatra, fala como um personagem. Portanto, fala para um psicólogo, mas o psicólogo é um deepfake. A imagem. Portanto, eu não quero ir à missa, eu não quero ir confessar-me um padre.
Um padre de perfeito.
Sim.
Reparem, o estudo dizia o seguinte: há um conjunto de pessoas que se inibem de contar ao psiquiatra ou ao psicólogo certas coisas da sua vida. Mas se souberem que aquela entidade é uma entidade virtual, há um filtro, há um meio, há alguém no meio, um intermediário, o intermediário. É um deepfake, por exemplo. Temos aqui uma utilização...
João, eu sempre ouvi dizer que uma das coisas que a inteligência artificial não vai conseguir roubar ou reproduzir é a criatividade do ser humano. E nessas profissões, como a psiquiatria e a psicologia, há muita criatividade para ouvir o outro e aconselhá-lo e colocar ideias. Como é que um deepfake pode...
Diana, mas repara, aqui é uma solução entre o zero e o nada. Ou seja, se as pessoas se recusam, se não querem ter um psicólogo, um psiquiatra vivo, uma pessoa real, pode ter um plano B. A solução é ter um plano B para aquelas pessoas que não querem terem um psiquiatra real.
Oh João, deixa-me só dizer que neste preciso momento, para os ouvintes que estão a ouvir esta emissão na Antena 3, mas também para aqueles que nos estão a acompanhar através das redes sociais, nomeadamente YouTube, Facebook e Instagram, estamos a passar então o desfile da Balenciaga, justamente aquilo que há pouco o João Paulo Menezes referia, e de facto é absolutamente impressionante. Agora já está ao meu lado entusiasmado a ver isto, não é?
Mas sabes que eles fizeram isto para denunciar os perigos da desinformação? Curioso. Aliás, a primeira imagem que passava ali no vídeo era essa: atenção, cuidado, não se deixem fascinar com isto, porque isto é perigoso.
Sim. Estamos a ver estas imagens.
Estão a ver esta imagem?
Sim, exato. Em que eles estão justamente a dizer que é ficção. Okay? Já agora, uma outra mensagem que nos chega de um outro ouvinte, aliás, dois, o André e o Bob Murphy. Nem sei para onde é que é de começar. Vamos começar pelo André. Não, pelo Bob Murphy. Vamos começar pelo Bob Murphy.
Boa noite, prova oral. Como estão? Quero só dizer que é um excelente tópico. E queria referir que estou a ouvir o programa e estavam a falar nas imagens que circulam na internet e sobre como a inteligência artificial consegue capturar isso tudo. Quero só que reflitam se teve ou não teve efeito quando foi a moda do 10 Year Challenge, quando todas as pessoas puseram uma fotografia de há 10 anos atrás e uma atual. Cumprimentos e continuação de bom programa.
Ok. Quer responder, João?
Claro que quanto mais informação nós dermos, quanto mais informação nós oferecermos ao sistema, mais prejudicados
então,
podemos ser.
Então basta tu seres bastante ativo nas redes sociais e estás a dar toda a informação que é preciso
evidente,
para o sistema.
Claro que sim. Não tínhamos dúvidas nenhumas. Tu é que estás a alimentar um sistema perverso que pode construir um caráter, uma personagem, uma figura, que és tu, mas que tu não querias ser. És tu a assaltar um banco, és tu a violar uma pessoa, és tu a bater numa criança, és tu a fazer. É possível, tudo isso é possível hoje em dia já.
É tudo possível, tu agora só estás a ver a parte má, mas imagina, também posso ser eu a atravessar uma velhinha na passadeira, posso ser eu a ajudar as criancinhas no Ruanda, imagina como quero candidatar a um lugar político.
Quem é que vai querer fazer esse vídeo? Só se for para ter
um benefício,
é isso?
A minha campanha estratégica. Quero-me eleger e, portanto, põe-me a beijar criancinhas no Ruanda para eu ser eleito rapidamente.
Pronto, é possível. É possível.
De certeza que é possível.
Claro que é, bem, é possível, claro que é possível.
Tem que existir leis rapidamente. Aliás, estamos aqui a falar de leis para as deepfakes e acho que já deviam existir leis mais assertivas para as próprias redes sociais, a forma como as pessoas se ofendem e colocam dados falsos.
João, a Carta dos Direitos Digitais diz alguma coisa sobre isto ou não?
Diz muito. E aqui estamos numa situação muito, muito, muito difícil, que é encontrar um equilíbrio, que é muito difícil.
Um meio termo, claro.
É claro, não é? Reparem, vocês conhecem aquela foto da Vénus de Milo, aquela estátua com 20 mil anos, não é?
Sim.
Que a primeira vez que foi passada no Facebook, o Facebook bloqueou-a porque tem umas maminhas. Portanto, quando nós deixamos que as máquinas criem algoritmos de controlo, reparem, não podia ser mais ridículo que uma coisa que tem 20 mil anos ou 15 mil anos, que é a Vénus de Milo. Há 15 mil anos não tinha problema nenhum ter maminhas, e hoje o Facebook acha que aquilo não pode passar por ter maminhas. Portanto, é muito difícil encontrarmos um meio termo entre a boa vontade de querer combater a desinformação e entrarmos depois na censura. Também é um problema, não é?
Sim, é verdade, é verdade. E esse é que é o grande problema. Já agora, duas mensagens para os nossos ouvintes não se sentirem censurados. Uma delas é do André.
Boa tarde, Prova Oral. Digam uma coisa. Então, relativamente a esse tema, portanto, isso é crime, certo? Portanto, se alguém, ou aliás, alguma autoridade que depois vá fiscalizar esse tipo de deepfake, certo?
Sim, é isso.
Sim,
é isso.
Crime, mas quem é que comete o crime? Não se consegue saber. Ou seja, temos aqui um problema. Há um vídeo do Alvin a fazer uma maldade qualquer.
Saltar um banco.
O Alvin vai à polícia e diz: eu apresento uma queixa contra insertos. Ok, é contra insertos. E, portanto, é crime, o ouvinte tem razão. Mas aí está. Esta não é Vénus, esta é outra. Há
mas
muitas.
Esta também deve ter sido censurada, porque o Facebook não sabe estudar arte de fotografia.
30 mil anos, esta ainda é pior.
Olha, outra mensagem que me chega aqui do André antes de acabarmos o programa. André, toma aqui a palavra. E vai.
Boa tarde a todos, estou a gostar muito do programa. Queria só salientar que não só as fake news e esta desinformação são uma ameaça e um grande perigo para a comunidade, mas também o facto destas fake news abrirem portas aos governos e aos Estados a criarem ministérios e entidades de verificação de factos e de selos de qualidade, algo que já está para acontecer em Portugal. Mas pronto, acho que isso é igualmente perigoso, no sentido em que estão a dizer que as pessoas não são capazes de pesquisarem por elas próprias e, pior ainda, de manipulação e controle de população. Isso então acho ainda mais perigoso.
Estamos a acabar o programa. João.
Não é verdade isto. Não tenho problema nenhum em desafiar o ouvinte, não quero ser inconveniente. Mas, obviamente, que isto não é verdade nem em Portugal, nem em nenhum dos países da Europa. Mas há um país, chamado Singapura, onde isto que este ouvinte disse é verdade. Singapura é um país que tem uma lei sobre fake news e que a aplica regularmente e que boicota opositores e censura críticas, tudo com base nessa lei. Portanto, há um exemplo real para aquilo que este ouvinte disse, mas não é exatamente este caso. Penso que será um exagero dizer que isso vai acontecer em Portugal.
Estamos a acabar o programa, João. Alegações finais sobre esta temática. Alguma coisa que importe dizer para o final?
porquê é que tinhas esperado esta temática? Porquê é que ela te puxou e interessou tanto?
Pois, isto é mais o meu lado académico da universidade. Eu comecei com as fake news, perceber como é que se desmontam, como é que se identificam fake news, como é que vamos conseguir desmontar, e passei para esta questão dos deepfakes, embora seja um desafio muito grande, porque eu não, os deepfakes já têm a ver com inteligência artificial, engenharias informáticas e etc., e eu não pesco nada disso. A mim importam as consequências e não tanto os modos de produção, embora eu tente perceber, mas é um mundo completamente à parte. Mas a inteligência artificial faz parte já das nossas vidas, basta ligar à Siri e a Siri vai nos responder, não é?
Olha, João, a última pergunta, que não é bem uma pergunta, que coisas é que as pessoas que estão interessadas nesta temática deveriam consultar? Algum site onde podem saber mais? O que é que podem fazer?
Sim, há muita informação, muita, muita informação mesmo. Felizmente há muita informação sobre esta matéria. É fácil encontrar informação sobre os deepfakes. É uma coisa relativamente recente. Eu publiquei o primeiro artigo científico em Portugal feito em Portugal sobre deepfakes, e estamos em relação aos deepfakes, ainda estamos muito no início. Em relação às fake news, é mato já, é muito fácil encontrar informação.
Olha, temos que agradecer, mais uma vez foi admirável a tua prestação aqui neste programa, e dizer-te publicamente que fazes muita falta à rádio e que era bom que tu regressasse em breve.
Se encontrares o meu braço, avisa-me.
Diz voltar para a rádio com um programa de entrevistas a fakes.
Pois é, agora temos aqui boas ideias. Obrigado, João, um abraço para ti. Ouvintes da Provaral, não percam amanhã também um grande convidado, que é o António Mega Ferreira. Até amanhã.